Agora são 10 horas e 34 minutos, 10 e 34. Muito bom dia para você. Seja bem-vindo, bem-vinda ao nosso CBN Paraná, edição de hoje. Hoje, quarta-feira, dia 17 de julho de 2024. É o giro de informações com as principais informações do nosso estado. A conexão entre as CBNs Curitiba, Londrina, Maringá, Ponta Grossa e Cascavel. Policial civil é perseguido e preso conduzindo uma viatura falsa carregada de drogas em Cascavel, no oeste do estado. O Roberto Benjamin, da CBN Cascavel, tem mais informações. Bom dia, Roberto.
Bom dia, Luciano. Bom dia a todos. Fato inusitado. O delegado-chefe da 15ª Subdivisão Policial de Cascavel, Rubens Miranda, nos contou com detalhes ontem à tarde sobre a perseguição policial que aconteceu em Cascavel nesta tarde de segunda, de terça-feira. Segundo a autoridade policial, o suspeito era um policial civil. Ou é um policial, pode ser que daqui a pouco não seja mais, diante do que aconteceu, Luciano. Ele falsificou a viatura, o indivíduo foi abordado por agentes da Polícia Rodoviária Federal que verificaram que o veículo estava com o pneu furado. O motorista, no entanto, não acatou a ordem de parada e decidiu fugir, seguindo em alta velocidade. O automóvel, carregado com maconha, cocaína e munições, saiu da pista, parou na lateral da rodovia 277 com o pneu estourado. O sujeito, percebendo que não tinha saída, abandonou a falsa viatura e tentou fugir a pé, mas foi alcançado pelos policiais. A ação mobilizou agentes da Polícia Civil, Polícia Rodoviária Federal e Polícia Militar. A PRF informou que a viatura falsificada teria sido usada em um tiroteio registrado em Cantagalo, isso mais cedo ontem. A polícia ainda não sabe como a situação foi iniciada. Após o tiroteio na manhã de ontem, o motorista passou pelas cidades de Laranjeiras do Sul, pela 277, Nova Laranjeiras, Guaraniaçu e Bema, até chegar aqui a Cascavel. O nome do policial, Lucian, não foi divulgado. O que se sabe é que ele está lotado no município de Santa Terezinha de Itaipu, aqui na região oeste, próxima à Foz do Iguaçu. E em nota, a Polícia Civil disse que investiga há quanto tempo o servidor usava a viatura falsificada. Outras broncas ele deve ter se envolvido por aí. E garantiu que vai esclarecer todos os fatos relacionados a este caso. Lucian.
Obrigado, Roberto Benjamin. Policial civil corrupto, com viatura falsa, cheia de drogas, né? Agora terá início essa investigação, que irá apurar, claro, outras condutas ilícitas desse policial civil, que muito provavelmente será exonerado. Obrigado, Roberto. Será realizada nesta quarta-feira, ou realizado nesta quarta-feira, o júri popular do motorista que provocou um acidente com 10 feridos e uma morte no Natal de 2021, lá na região de Maringá. A Brenda Karamaski, da CBN Maringá, tem mais detalhes. Brenda, muito bom dia para você.
O caso Rian, como ficou conhecido esse acidente de trânsito, vai a júri então hoje. Já começou esse julgamento. Agora há pouquinho, às 9 horas da manhã, a previsão, inclusive, segundo o Ministério Público, é que esse júri demore 2 dias. Pode ser que ele dure, então, 2 dias. Relembrando esse acidente, ele aconteceu na BR-376 em Sarandi e Plínio José Cesso, que era o motorista que causou, então, esse acidente com a morte do menino Rian Araújo Santana, de 10 anos, está sendo julgado. Ele é acusado de provocar um acidente, então, envolvendo 3 veículos na madrugada do Natal de 2021. Ao todo, como você disse, Luciano, 11 pessoas ficaram feridas e dias depois do acidente, o Rian morreu no hospital. O Rian estava voltando para casa com a família dele depois de comemorar o Natal com parentes. Isso na madrugada do dia 25 de dezembro de 2021, quando uma caminhonete atingiu a traseira de 2 carros que seguiam de Sarandi para Marialva. Dessas 11 pessoas que ficaram feridas, Rian foi quem ficou em estado mais grave e morreu no hospital no dia 2 de janeiro de 2022. O motorista da caminhonete, o Plínio, que está sendo julgado hoje, aparentava sinais de embriaguez, mas se recusou a fazer o teste do bafômetro. Ele foi preso mesmo assim. Para a polícia, ele disse que fazia uso de medicamento de uso psiquiátrico e foi solto depois e novamente preso, envolvido em um outro acidente de trânsito. Hoje, então, ele vai a júri popular, está passando por esse júri popular, denunciado pelo Ministério Público por 1 homicídio doloso e 10 tentativas de homicídio também doloso, qualificados pelo elemento surpresa, pena que pode chegar a 40 anos de prisão. O advogado de defesa do réu achou essa pena exagerada e discorda disso, apesar de falar sim sobre a culpa do cliente, porém o Ministério Público entende que a morte do menino Rian não pode ser menos do que isso. Ela tem que ser considerada um crime com base no Código Penal e não no Código de Trânsito. A gente vai acompanhar todo o desenrolar dessa história e, claro, trazer as atualizações e o resultado desse júri aqui no CBN Paraná. Luciano.
Obrigado, Brenda, pelas suas informações. E aí, claro, você vai acompanhar ao longo da programação da CBN o resultado desse júri. Né? E amanhã no CBN Paraná, certamente a Brenda o trará também. Júri deste motorista que provocou esse grave acidente, 10 feridos, uma morte. Isso foi no Natal de 2021. E a Polícia Militar fechou 2 cassinos clandestinos, claro, no centro de Londrina. 4 estabelecimentos foram abordados pelos policiais. Máquinas caça-níqueis e dinheiro foram apreendidos. A Cláudia Lima, da CBN Londrina, tem as informações. Cláudia, bom dia.
Bom dia, Luciana. A Polícia Militar fechou mais 2 cassinos, bem no centro da cidade. A operação foi realizada ontem em vários pontos da região central. 4 estabelecimentos foram vistoriados. Em um deles foram apreendidas 3 máquinas caça-níqueis, 2 máquinas de jogo do bicho e uma TV para bingo eletrônico. O proprietário assinou um termo circunstanciado e foi liberado. O outro estabelecimento, autuado, fica na Avenida Celso Garcia Cid e no momento da abordagem havia alguns idosos jogando bingo com cartelas e também bingo online. Foram apreendidos 21 monitores de computadores, uma TV, 10 teclados, 3 gabinetes de computador e R$ 247,00. A Secretaria de Fazenda lavrou um auto de interdição e também aplicou, então, uma multa. Isso por conta da falta de alvará. 2 homens que se apresentaram como proprietários também assinaram um termo circunstanciado e foram liberados. Essa prática ilegal é comum aqui em Londrina. Na semana passada, por exemplo, um outro cassino foi estourado pela PM. Na oportunidade, ele funcionava no prédio que fica no calçadão de Londrina. Foi também à tarde e no local foram apreendidas 4 máquinas de caça-níqueis e dinheiro trocado também, Luciano.
Muito obrigado pelas suas informações. Então, cassino fechado aí no município de Londrina. Obrigado, Cláudia Lima. Ponta Grossa lança um programa chamado Muralha Digital, com monitoramento de crimes. O Emanuel Fornazari, da CBN Ponta Grossa, tem os detalhes. Emanuel, muito bom dia.
Bom dia, Luciano. Bom dia a todos que estão nos acompanhando aqui no CBN Paraná. A Prefeitura de Ponta Grossa, por meio da Secretaria Municipal de Cidadania e Segurança Pública, realizou na tarde de ontem, terça-feira, o lançamento da Muralha Digital, uma estrutura tecnológica de segurança e monitoramento aqui em Ponta Grossa. A solenidade foi realizada em uma cooperativa e reuniu autoridades e representantes das forças de segurança do município. Muralha Digital é uma estrutura tecnológica voltada para o monitoramento de entradas e saídas do município, bem como de pontos estratégicos com alto fluxo de pessoas. O sistema promete ampliar a segurança no município e garantir agilidade nos atendimentos a ocorrências e identificação de pessoas e veículos. Um sistema integrado com câmeras nas entradas da cidade, que também une as câmeras dos radares, além de câmeras do comércio privado de Ponta Grossa, que são cedidas aquelas câmeras que são voltadas para as ruas. Segundo a secretária de Cidadania e Segurança Pública de Ponta Grossa, a delegada Tânia Zverkowski, a moderna tecnologia da Muralha Digital vai ampliar o sistema de segurança da cidade com a possibilidade de identificação ágil e assertiva de ocorrências em tempo real. E com isso, ampliar o sistema de captação de provas. Além disso, o objetivo também é prevenir crimes. Um veículo que esteja suspeito e que esteja sendo procurado em outras regiões do estado vai poder ser identificado e abordado antes mesmo de realizar crimes na cidade de Ponta Grossa. A secretária também comentou que a tecnologia adquirida é o que tem de mais moderno no mercado e traz uma eficácia para a segurança. Um investimento de 4,9 milhões de reais em câmeras e também um investimento que chega de 2 milhões de reais para a central de monitoramento, com um vídeo-aula que vai ser possível de captar diversas câmeras de segurança ao mesmo tempo. Esse trabalho vai ser integrado entre a Prefeitura de Ponta Grossa, a Guarda Municipal e também a Secretaria de Estado da Segurança Pública com a Polícia Civil e a Polícia Militar da cidade. O objetivo é instalar 111 câmeras de monitoramento, 63 com capacidade de leitura de placas e outras 48 com reconhecimento facial, Luciano.
Muito obrigado pelas suas informações, Emanuel Fornazari, Muralha Digital, portanto, para reforçar a segurança, o monitoramento lá no município de Ponta Grossa. E para combater a proliferação do mosquito transmissor da dengue, o estado do Paraná vai adotar mais uma medida de prevenção. Quem explica é a Sheila Pessoa, da CBN Curitiba. Sheila, bom dia.
Bom dia, Luciano. Bom dia aos ouvintes. Em breve, o estado vai instalar duas fábricas para a produção da bactéria Wolbachia, que vai contribuir para a redução da dengue. A Wolbachia é um tipo de bactéria que, quando presente no mosquito Aedes aegypti, impede que o vírus da dengue, da zika, da chikungunya e também da febre amarela urbana se desenvolvam. O secretário de Saúde do Paraná, César Neves, falou onde essas usinas serão instaladas no estado.
Nós estaremos inaugurando aqui no estado do Paraná duas usinas dessas. Uma na região de Londrina e outra na região de Foz do Iguaçu, que são fábricas de uma bactéria, a bactéria Wolbachia, que seria um predador, seria algo que combateria o mosquito da dengue.
A adoção dessa medida é justificada pelos números da dengue apresentados no estado, que contabiliza quase 580 mil confirmações e 549 mortes em decorrência da dengue desde que começou o período epidemiológico em julho de 2023. Somente na última semana, o Paraná registrou 13 mil casos de dengue e 23 mortes. César Neves afirmou que 2024 é considerado o pior período epidemiológico da doença já registrado no estado.
O pior ano epidemiológico da série histórica, até então o pior ano tinha sido 2019-2020, que coincidiu com a Covid, mas infelizmente os números desse ano foram muito, muito, muito negativos. Eu insisto em dizer que as medidas de controle e prevenção continuam em voga, não é que a gente não está falando na mídia que elas não continuam.
As autoridades de saúde também lembram que a população pode ajudar a combater a proliferação de criadouros do mosquito da dengue. Basta que cada um faça a sua parte, como limpar o quintal e eliminar recipientes que possam acumular água, além de dar a destinação correta ao lixo. Lucian?
Muito obrigado, Sheila Pessoa, pelas suas informações. 10h46, fica aí o alerta da dengue. O Paraná, que vive o seu pior ano da história com relação a essa doença, muitos casos, infelizmente muitas mortes também. E assim encerramos o CBN Paraná desta quarta-feira, que reúne as principais informações do estado, conectando a CBN Curitiba, Londrina, Maringá, Ponta Grossa e Cascavel. Muito obrigado pela sua companhia.